Você está no Lero Lero. Eu sou a Fê Padilha.
E eu sou a Teca.
E aqui começa o nosso bate-papo.
Barão de Coubertin disse: o importante não é vencer, mas competir, e com dignidade. Essa é a frase que eu escolhi para falar de Alberto Murray Neto, advogado formado na São Francisco, mas que apaixonado mesmo é pelo esporte. Alberto é neto de Major Silva de Magalhães Padilha, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro por 27 anos, membro do Comitê Olímpico Internacional de 1964 a 2002, e por isso cresceu respirando a história do esporte. Beto, eu chamo ele de Beto porque ele também é meu primo. Obrigada por você estar aqui, obrigada por atender o nosso convite. E a pergunta para abrir o nosso programa é o seguinte: você concorda com o Barão de Coubertin?
Em primeiro lugar, obrigado, Fernanda, obrigado ao Clube Atlético Paulistano, obrigado à Teca pelo convite para falar sobre o movimento olímpico. Realmente é um tema que me é muito caro e num lugar extremamente apropriado, que é o Clube Atlético Paulistano, que tantos atletas produziu para o esporte do Brasil ao longo dos anos e continua produzindo. Eu concordo com o Barão de Coubertin e acho que a frase dele tem que ser atualizada ao longo do tempo. Nós temos que ter em mente que, quando ele criou o movimento olímpico da era moderna, ele vivia num momento em que ele fazia parte da aristocracia europeia, ele era um professor e criou dentro da mentalidade que acontecia naquele momento, né? Ele nunca poderia prever que hoje os jogos seriam profissionais, que dariam tanto lucro, que os atletas ganhariam tanto dinheiro. Tampouco acho que poderia prever que existiria essa coisa horrível chamada doping. Mas eu acho que sim, o importante é competir sempre com dignidade, mas competir bem.
Alberto, explica melhor para os nossos ouvintes com que idade você descobriu a sua paixão pelo esporte. E me fala também um pouco sobre a sua formação em estudos olímpicos.
Eu acho que eu descobri quando eu abri os olhos pela primeira vez. A Fernanda sabe, nós fomos criados nesse ambiente de esporte, né? Uma das razões pelas quais eu estudei no Colégio Santo Américo, sem hesitação de ninguém da família, foi, e meu primo Silvio, irmão da Fernanda também, era um colégio naquela altura só para meninos, foi razão, claro, da qualidade de estudo, mas sobretudo pela infraestrutura esportiva que o colégio oferecia, onde era claro que o esporte é um elemento, antes de qualquer coisa, de cultura e de educação e saúde pública. Então, desde sempre, eu aprendi que o esporte é isso. Resultados olímpicos, esporte de rendimento, essas coisas, elas vêm como consequência de uma mentalidade esportiva olímpica que um país desenvolve. E a minha formação olímpica é repleta. Eu acho que a gente teve, né, Fernanda, uma chance de ter nos formado em estudos olímpicos vivendo em casa. Mas eu procurei me especializar também. Eu fui atleta da modalidade de atletismo, não aqui do paulistano, porque já não tinha atletismo aqui. Então, fui atleta de Esporte Clube Pinheiros durante muitos anos. Pratiquei atletismo, fui campeão paulista 3 vezes e outros títulos nacionais, universitários, enfim, várias coisas como atleta. E, naquele momento, já me preocupava em me inteirar das questões administrativas do esporte. Eu exerci uma série de posições. Eu comecei militando na administração do esporte universitário, na Associação Atlética Acadêmica 11 de Agosto, Largo de São Francisco, na Federação Universitária Paulista de Esportes, fui secretário executivo da diretoria por vários anos, fui diretor de basquetebol, fui diretor da Federação Paulista de Natação, até chegar ao Comitê Olímpico Brasileiro, do qual fui membro de 1996 a 2008, uma série de críticas que eu fiz a respeito de um monte de coisas que são públicas, né? Fui árbitro da Corte Arbitral do Esporte na Suíça, atualmente sou árbitro da Corte Arbitral do Esporte no Catar, onde é a sede da próxima Copa do Mundo da FIFA de futebol, e fui o primeiro presidente do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil, com mandato de 2018 a 2020. E me graduei em Estudos Olímpicos pela Academia Olímpica Internacional, em 1994, em Olímpia, na Grécia.
Beto, né, nós tivemos mais uma vez um bom resultado nos Jogos Paralímpicos. Foram 22 medalhas de ouro, 72 ao total, contra 21 dos Jogos Olímpicos. Na sua opinião, o que faz o Brasil se destacar mais nessa categoria?
Eu tinha certeza que você ia fazer essa pergunta.
Você conhece assim também, né?
Não é por isso só, é porque essa pergunta desperta curiosidade em muita gente. Há várias respostas para isso. Nós temos que ter em mente que o movimento paralímpico, né, eu uso o termo paralímpico e não paraolímpico, que seria o correto, porque afinal foi a expressão que se adequou para se referir a esses jogos no mundo inteiro, né? E eu digo isso com relação às normas de administração do Comitê Paralímpico Brasileiro. Há muito tempo ele tem participação dos atletas, ele tem uma organização mais aberta, renovação nos postos de comando, enquanto que o Comitê Olímpico Brasileiro ficou durante as últimas décadas nas mãos de uma pessoa só, que era o Carlos Nunes, que conduzia aquilo de maneira nada transparente e com mãos de ferro. Outra coisa também é que existe, de alguma maneira, uma política pública para o esporte paralímpico, coisa que para o esporte olímpico ainda não existe. Nós não temos uma política de Estado para o esporte olímpico do Brasil. Para o esporte paralímpico, nós temos. Haja vista que o governo do Estado de São Paulo construiu já há alguns anos o centro de treinamento paralímpico, que fica ali na saída da Imigrantes, como quem vai para o litoral Santos, Guarujá, que é uma construção magnífica. Quem ainda não conhece, eu até sugiro que, num momento, vá conhecer, que é realmente muito bonito. E ali os atletas ficam concentrados, têm todas as condições de desenvolverem as suas aptidões. Então, é isso. Esses resultados acabam ocorrendo por uma série de fatores positivos que ocorrem no esporte paralímpico há mais tempo.
Alberto, você contou aí para a gente um pouquinho do cenário do esporte no Brasil. E o que você tem para falar para a gente do futuro do esporte?
Eu acho que o futuro do esporte, de uma maneira geral, se não houver uma política de Estado para esse segmento, vai continuar dessa maneira. Hoje, os recursos que o Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro recebem são, de alguma maneira, suficientes para tocar a coisa da maneira como vem sendo feita, que é muito melhor do que era no passado. Mas eu acho que esporte é muito mais do que isso, né? Então, como eu disse anteriormente, isso é consequência de uma pirâmide com uma base muito larga. Então, eu acho que, enquanto o Estado, os três níveis de governo federal, os estaduais e os municipais não trabalharem por um marco legal do esporte, por uma cultura esportiva, entendendo que isso é, de fato, uma questão de formação cultural, de saúde pública. A cada dólar que você investe no esporte, você economiza 3 na saúde. Isso já é comprovado pela OMS. Enquanto a educação física não for obrigatória e efetivamente colocado isso em prática em todas as instâncias do país, como uma matéria tão relevante na grade escolar como é a matemática, a geografia, português, história, física, química, nós vamos continuar patinando. Eu acho que o Brasil é um país enorme, com todos os tipos de climas e uma miscigenação de raças muito significativa. Nós somos capazes de detectar talentos em todas as modalidades esportivas. Por isso que nós temos que democratizar o acesso da criança brasileira ao esporte. Isso a gente só vai fazer, só vai ter quando houver essa política de Estado. Porque hoje entra não digo que há nem política de ministro, existe política de partido, porque o Ministério do Esporte, ao longo do tempo, foi terceirizado, entregue a partidos políticos que colocaram pessoas sem nenhuma, com algumas exceções, sem nenhum conhecimento sobre o tema, e aí eles saem, entra outro ministro com uma outra ideia, então não há continuidade. Né? Por isso que eu digo que tem que haver um marco legal do esporte disseminando essa prática por todo o território nacional.
Basicamente, o que você está falando para a gente é que, enquanto a gente não levar o esporte a sério na escola primária, desde o primário, com campeonatos interestaduais em escola, levando a sério, colocando a criançada com estrutura nas escolas, porque a gente conhece hoje várias escolas que são boas no lado pedagógico, mas que infraestrutura de esporte quase não tem, é uma quadra e olhe lá. Então, assim, basicamente, você acredita que a partir daí a gente consiga, no futuro, levar o esporte mais a sério, para a gente traduzir aqui para os nossos ouvintes?
Sim, eu acho que da quantidade nós vamos tirar a qualidade, com certeza, mas eu acho que muito mais importante do que nós, a cada 4 anos, contarmos medalhas olímpicas, resultados olímpicos, que muitas vezes são expressivos, mesmo para os atletas que não vão ao pódio, aqueles que são finalistas também merecem todos os aplausos, mas muito mais importante do que isso é a gente ter uma gama de gente praticando esporte no país, não só nas escolas, mas depois na vida adulta e na terceira idade também. Existem algumas coisas muito práticas que os municípios poderiam fazer, aqueles que têm praças de esporte, como, por exemplo, deixá-las funcionando por um período mais extenso durante o dia, para que depois do horário de trabalho a família possa se reunir num campo de esporte, num complexo esportivo perto da sua casa, para praticar alguma modalidade esportiva, promover atividade física com segurança, iluminação, com professores de educação física valorizados e bem remunerados. Quer dizer, as cidades oferecerem o esporte como uma opção de lazer para os seus cidadãos. Isso praticamente não ocorre. E a escola, sem dúvida, há gente que diz que a escola não deve detectar talento. Em primeiro lugar, a escola deve sim ensinar, mas a escola deve detectar talento não só no esporte, mas em todas as áreas, porque aí que nascem aqueles que são superdotados em outras disciplinas, em português, em matemática, em física, química, nas ciências e também no esporte. Né? Não é função da escola depois formar esse atleta para que ele venha a ser um atleta de rendimento, mas identificá-lo e encaminhar para um clube, eu acho que sim, eu acho que é uma das funções.
Então, quando a gente está falando de esporte, a gente fala que existe a participação, a formação e o alto rendimento. Falando na participação, onde você fala da democratização do esporte, a gente vê algumas ONGs fazendo alguns trabalhos para garantir essa democratização. Me conta um pouquinho sobre a CIMAP, é a ONG que você mantém em nome do seu avô, que tem feito também, né, um trabalho desse. Eu acho que também outras instituições, se fossem também neste caminho, ajudariam a disseminar essa maior participação, porque a gente vê que isso tem ajudado a muitas crianças saírem das drogas, dar um novo destino, trazer o esporte, a saúde, como você comentou, para essas famílias, né?
Eu acho que ex-atletas fazem as suas ONGs, os seus institutos, e têm um papel muito relevante. na formação. Nós temos, aqui em São Paulo, para citar um exemplo, por exemplo, o Instituto Thiago Camilo, do medalhista olímpico, campeão mundial de judô, Thiago Camilo. No Rio, nós temos o Instituto Reação, também de judô, do Flávio Canto, que já revelaram atletas de alta performance. A Rafaela Silva saiu do Instituto Reação e é campeã olímpica, mas, mais do que isso, eles dão oportunidade às crianças de fazerem atividade física, né? Com relação à CIMAP, ela foi fundada em 2002, é a ONG Silvio de Magalhães Padilha, onde nós fazemos um trabalho de iniciação esportiva e de educação olímpica para as crianças em Paraisópolis. Durante esses quase 20 anos, né, esses 19 anos, a CIMAP caminhou com altos e baixos, mas nunca fechou as portas. Ela, no início, teve apoio de patrocinadores, aí nós podíamos ter, além das crianças, uma equipe de alto rendimento. De lá saiu um campeão pan-americano, que se formou na Escola de Educação Física da Polícia Militar como o primeiro aluno da classe e recebeu, inclusive, diploma, como é tradição, das mãos do governador do estado, e que, a questão de um mês atrás, ele era o nosso maior embaixador, campeão pan-americano, campeão brasileiro, campeão ibero-americano duas vezes, recordista sul-americano, e que, por uma fatalidade, veio a falecer num acidente de moto. É o Leandro Prates de Oliveira, uma pessoa fantástica, inclusive, no YouTube, procurando pelo nome dele, além das qualidades dele como atleta, é possível ver as qualidades dele como policial. Ele salvou uma criança pelo telefone, estava engasgada, e o Leandro era uma espécie de referência. Agora, o importante é notar o seguinte: hoje eu não faço mais parte da diretoria da ONG, o que eu acho bom. A CIMAP caminha com as próprias pernas, são pessoas interessadas, voluntários, eu fico apenas como um conselheiro. O presidente hoje da CIMAP é um técnico olímpico de maratonas e corridas de fundo, que é o Marco Antônio Oliveira. A vice-presidente é uma ex-atleta, Josiane Cerqueira. E aí há pessoas de diversos segmentos que ajudam, e a coisa está andando. Agora, é muito interessante o seguinte: quando a criança entra, ela não tem noção do que seja o esporte. E aí nós fizemos algumas questões para elas responderem. Então, qual é a sua, uma das perguntas, qual é a sua expectativa para o futuro? E as respostas eram: eu quero ter uma moto, eu quero ser o cara que tem mais namorada aqui em Paraisópolis, umas coisas assim.
Fica uma coisa muito próxima, eles não colocam para o futuro, né? Isso daí é uma coisa que a gente tem visto mesmo nas camadas de invulnerabilidade, e aí você precisa dar essa isca, ampliar esse horizonte, não é isso?
Exatamente isso. Quando eles começam e depois estão já terminando a fase deles na CIMAP, você faz as mesmas perguntas para as mesmas pessoas e as respostas são completamente diferentes.
Tem vista de resposta para a gente. Dá um exemplo.
Nós temos esse questionário: o que você quer? Eu quero ser médico.
Olha só que mudança, né?
Eu quero ser engenheiro, eu quero... Enfim, ele quer ter uma profissão.
Quer ter um futuro, né? Ele vê que ele tem chance de ter um futuro, uma colocação, e não ficar ali naquela coisa tão estreita, né? Abandonado, vamos dizer, né? Esquecido.
E o legal é que não é necessariamente na área de esporte, né? É que vai abrindo mesmo o leque de possibilidades dessa criança, né? Isso é bem legal.
Exatamente. Ele percebe que ali abriu um leque para a vida. Alguns querem ser atletas, mas isso, de alguma maneira, também reflete na própria comunidade, porque eles andam uniformizados, então eles passam a sentir orgulho. As pessoas sabem, aquele lá é da CIMAP, tal, é como se ele fosse uma liderança, uma referência positiva. e a própria família começa a entender isso.
Bom, Beto, então a pergunta que não quer calar. Posso aqui, nesse momento, lançar sua candidatura para o Comitê Olímpico Brasileiro?
Não, não, de maneira nenhuma.
Beto, super obrigada, entrevista maravilhosa. Não tem outra pessoa que eu conheça que possa falar com tanta propriedade do esporte, não só porque você respirou e cresceu o esporte, mas porque eu também respirei, meu irmão, seu irmão, mas principalmente porque você se dedicou a isso, você estudou, você é uma pessoa preocupada com o esporte. Então, eu não conseguia pensar uma outra pessoa para falar no tema, a não ser você. E, para acabar aqui o nosso programa, como é um programa de rádio, eu sempre pergunto, eu sei que você não é muito de música, mas assim, qual é a música da sua vida ou a música que toca direto na sua playlist, se é que você tem uma playlist? Vê aí uma música, vai.
Não, sobre essa questão do Comitê Olímpico, eu preciso deixar claro, porque senão daqui a pouco vão dizer. Eu acho que o presidente Paulo Vanderlei e o vice-presidente Marco Laporta estão fazendo um trabalho bom. Eles têm o meu apoio, o esporte tem muita gente boa. Eu acho que nós precisamos também mudar a mentalidade das pessoas que ocupam cargos públicos, para que o setor privado, representado pelo Comitê Olímpico, junto com o setor público, possam dar um grande avanço. Sobre música, eu vou citar Carruagem de Fogo.
Ah, bem lembrado, tá ótimo. É isso aí.
Roberto, foi muito especial ter você aqui, né? A gente encerrando esse tempo olímpico, né? A gente falar sobre esse tema e um assunto tão pertinente que é o esporte no Brasil, que tem feito tanta diferença nesse país. Muito obrigada.
Obrigado a vocês, obrigado ao Clube Atlético Paulistano. E estou sempre à disposição.
E esse foi mais um Lero Lero. Curtam, comentem e compartilhem nas mídias sociais da nossa Rádio Paulistana. E fique ligado, você pode ser o próximo.
Como é a cante a canção? Aquela canção,
escuta,
você escuta.
Escuta essa canção,
escuta essa canção, quero tocar no rádio do seu coração.
Só vocês, hein, menina?